Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claveri.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.
Alô, Employer Brand Lovers! Está começando mais um episódio em áudio e vídeo do Top 15 Podcast de Recursos Humanos no Brasil, com muito orgulho, muito empenho, muita dedicação. Winnie e eu hoje aqui, Suzy, como vocês sabem, a gente se reveza aqui, a Suzy infelizmente não está com a gente, mas enfim, estamos aqui para mais um episódio da segunda temporada e olha, rumo ao Top 10. Tudo bem, Winnie Zera?
Tudo ótimo. Caio, Fante, que energia é essa, Caio? Ó, quem tá aí nos ouvindo, assistindo, certeza que diminuiu o som agora, hein? Gente, não, mas tá muito legal, né? Assim, olhando os comentários de vocês aí também no YouTube, que agora a gente consegue acompanhar os comentários, a galera que realmente tá seguindo a gente, tanto lá no Spotify quanto no YouTube, né? Ativando o sininho, todas essas coisas. Muito obrigada, a gente constrói isso juntos. E além disso, eu tô recebendo várias mensagens, Caio, da galera que descobre o Employer Branding e aí entra no nosso podcast e maratona, sabe? Maratona. Todos os episódios. Isso é muito legal, muito legal. Tipo, então aí maratonando mesmo.
Incrível. Quais mais recados paroquiais? Do sininho? Compartilhar?
Bora, do sininho, compartilhar, EBB Academy, não sei quando vai aí pro ar essa temporada, esse episódio, mas o último EBB Academy do ano, agora em novembro. Fica aí, ó, a dica corre, também para vocês. Corre, tem poucas vagas, né? Sempre é assim, a galera às vezes deixa pra última hora e, putz, perdeu a turma. Né? Vamos ver o que vem aí para 2022, né? O que mais? Nossas redes sociais bombando também, né, de conteúdo, sempre conteúdos novos, todos os dias, Luísa Maravilhosa nos apoiando. Tem a live de aniversário que está aqui no YouTube, para quem quiser, com 3 grandes depoimentos de como ir para a área de Employer Branding, que eu super recomendo vocês. Não é um podcast, mas tem aí ó, a comemoração de 3 anos do Employer Branding Brasil, super recomendo. Bora para a convidada? É um que eu conheço, hein?
Bora para a convidada. Então, seja muito bem-vinda, Dai. E aí, como já é tradição, né? Primeiramente, bem-vinda e, segundamente, Dai por Dai. Apresente-se, por favor.
Gente, que energia maravilhosa. Não tem forma melhor de começar um podcast do que assim. Bom, quem é a Dai, né? Dai por Dai. Eu sou uma engenheira de produção mecânica que caiu no RH. E eu sou apaixonada por recrutamento e seleção, employer branding. Sou a mãe da Martina, que é minha cachorrinha, a Titi. É o amor da minha vida. Então, acho que pontos importantes. Uma engenheira perdida no RH, que é mãe da Martina.
Maravilhosa. Dai, obrigada aí por ter topado o nosso convite. A gente se divide aqui, vai chamando os nossos contatos. E aí eu olhei, né, olhei mais a empresa, mas quando eu vi lá, né, o teu nome mesmo, assim, gente, para quem não sabe, a gente trabalhou na Creditas aí em algum momento, em algum período da vida, né, esse mundo é muito pequeno, e sabe uma coisa que é legal talvez você comentar, assim, para a gente começar esse papo? Você é uma engenheira que caiu no RH, trabalhou em diferentes tipos de empresa também, então talvez trazer essa sua história, essa sua construção, até chegar na área de Employer Branding, eu acho que super vai contribuir para quem está aí nos ouvindo, nos assistindo, que é super diferente, né? E quando a gente pensa em Employer Branding, não tem uma regra, não tem uma receita de bolo, tanto para criar Employer Branding, para fazer, mas principalmente para entrar dentro da área, né? Para fazer e construir alguma coisa. Então, conta um pouquinho aí como que foi a tua trajetória profissional. Como foi a entrada de Employer Branding, descobrir essa oportunidade, se apaixonar pelo tema também?
Legal. Eu acho que eu tenho uma trajetória profissional um pouco conturbada, assim, né? Porque eu já trabalhei na indústria automobilística, já trabalhei em consultoria. Eu me formei na faculdade, então fiz engenharia de produção mecânica. E o meu primeiro emprego como CLT foi numa consultoria de hunting. Então, eu era headhunter para média e alta gerência. para trabalhar com posições mais técnicas, então supply chain, compras e comércio exterior. Sempre fiquei com a pulga atrás da orelha, porque eu falei, cara, fiz engenharia, será que eu estou seguindo o caminho certo? Acho que eu tenho que voltar para a área técnica. Voltei para a área técnica. E eu falei, não é técnico que eu quero, não é isso. E eu tinha um background muito técnico por causa da faculdade, né? Então, eu resolvi fazer um curso de extensão em administração na Universidade da Califórnia. Fiquei lá 6 meses. E aí, eu voltei contratada pelo programa de trainee da Mercedes. Eu me inscrevi para a vaga de recrutamento e seleção, para a vaga de RH. Me colocaram na vaga de desenvolvimento de produto. Eu era engenheira de desenvolvimento de ônibus. Eu fazia chassi, gente.
Então, Isso eu não sabia.
Caraca.
Eu fazia chassi. E aí, eu era encantada pelo programa de trainee da Mercedes, porque é um programa global. Então, ele é todo estruturado. Eram 40 trainees ao redor do mundo. A gente fazia... O onboarding era na Alemanha. A gente ficou 15 dias lá, nós e os 40 trainees. Conhecemos as fábricas, dirigimos os carros na Autobahn. Super apaixonante. E eu falei, cara, esse programa é animal. Assim, referência total no mercado. Olha quem apareceu! Paçoca!
Tá aqui, enchendo a paciência, tadinha.
Ele quer participar. Tadinho.
Eu tô sozinha em casa, tá carente.
E aí, beleza, terminei meu programa de trainee na área de engenharia e eu falei, ó, sem a menor condição, eu quero ir para RH, eu gosto de RH. E aí me convidaram para ser a coordenadora do programa de trainee aqui no Brasil, né? Então eu era o focal point no Brasil desse programa de trainee. E aí eu comecei a fazer recrutamento de jovens talentos, que foi onde eu comecei a entrar um pouco mais nesses programas mais estruturados e tudo mais. Tinham muitos amigos meus que estavam empreendendo, criando startups, hoje que estão super bem, né? E eles sempre falaram, Dai, você não tem perfil de indústria automobilística, você tem cara de startup, você tem que ir para startup. Eu, meu Deus, mas startup de RH, não conheço nenhuma. Aí o que, que eu fiz? Eu joguei no Google, startups de RH. Aí apareceu a 99 Jobs. Olhei a 99 Jobs e falei, cara,
tipo,
que animal.
Já que você queria ir para uma startup, né? Dentro da tua expertise, boa.
Exatamente. E eu falei, nossa, adorei. Eles tinham um blog na época, Inquietaria, um monte de coisa. E tinha uma vaga aberta de consultora. Eu falei, ah, vou tentar, né? Aí todo mundo fala que eu fui muito louca, porque eu saí do programa de trainee da Mercedes. E os trainees, eles são treinados, né, para assumir uma cadeira de gestão em X tempo, e tem todo o glamour da Mercedes, você vira gerente, você ganha sua Mercedes e tal. Eu pedi demissão, fui trabalhar numa casa, com 24 pessoas e um cachorro, o Jack. E larguei tudo. E fui
você
fazer
praticamente foi um Big Brother.
Pijama, né?
É, quase um Big Brother.
Casa
fui trabalhar de pijama, sabe? Larguei essa vida corporativa, tradicional. E na 99, eu acho que foi onde eu tive meu primeiro contato com employer branding, né? Por quê? A 99, ela é uma empresa de tecnologia, ela tem uma ATS, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma área de consultoria muito forte. Então, eu estava dentro de Talent Solutions, que era... A gente fazia programas de trainee e programas de estágio. Então... 95% das empresas que eram nossos clientes eram empresas adaptadas, não eram empresas nativas, né? Então, como que a gente atrairia esse público nativo para empresas que são adaptadas, né? A gente até brincava, são empresas que não são tão sexys, né? Então, a gente tinha uma interface muito grande com o time de employer branding, tinha uma área de employer branding, mas a gente tinha que fazer toda a parte de imersão para entender quais eram os valores, como que a gente ia fazer a nossa... A gente chamava de escala de crenças para atrair as pessoas certas, para ter os canais certos de comunicação, como que a gente ia atingir essas pessoas. Então, foi quando eu comecei a ter mais contato aí com employer branding. Assumi uma cadeira de head lá para a área de recrutamento de novos de jovens talentos, de entry-level positions. E aí, chegou, acho que a gente fecha ciclos, né? O meu ciclo se fechou. Eu acho que a 99 foi um marco na minha carreira, assim, porque eu aprendi muito. Acho
e a 99, na época, ela tinha uma pegada toda inovadora, né? Ela fazia umas propostas super muito diferentes para empresas tradicionais. Então, foi uma quebra também meio de paradigma, né? Então, tipo, nossa, super, mas essa é a forma, assim que a gente vai fazer. Então, eu lembro muito dessa época, falando, nossa, olha só o que eles estão fazendo.
É, a 99 ainda acaba sendo uma referência de coisa, de programas diferentes, né? O programa do Magalu, de trainee do ano passado, foi feito pela 99, tinha o melhor estágio do mundo, que em 2018 eles já fizeram um programa afirmativo para negros. Então, eles sempre tiveram essa pegada de diversidade, inclusão e trazer coisas novas, esse respiro, principalmente para empresas tradicionais, né? Empresas adaptadas. Então, saí da 99, entrei na Creditas, conheci a Winnie, e na Creditas eu ficava responsável pelo time de recrutamento, então, de tecnologia e produto. A gente fazia só vagas de tecnologia, basicamente.
Fácil, né?
Uma delícia, facinho. Ó. Você põe uma vaga no LinkedIn, vem 450 candidatos. Chove candidato pra gente. E também acho que Creditas passou por um crescimento exponencial, né? Quando eu entrei, assim, teve um boom. A gente saiu de contratação de 8 desenvolvedores por mês para 48. O time cresceu, trouxe todo o time novo. Enfim, foi uma super experiência. Creditas é uma super escola. Acho que a Winnie pode também confirmar isso, né? A gente aprende demais lá. E aí me mandaram uma mensagem da Juntos Somos Mais. Olhei Juntos Somos Mais e falei, ah, eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia trabalhar numa ONG, né, pelo nome. Eu brinco, o pessoal fica pistola que eu falo isso. Aí me falaram, não, é uma joint venture da Votorantim Cimentos, da Tigre, da Gerdau, uma startup, é uma empresa de tecnologia, a gente está escalando, não sei o quê. Eu falei, cara, que legal, né? E o propósito da empresa é muito bacana, que é fortalecer o varejo e ajudar os profissionais que constroem sonhos. Então, esse negócio do propósito é uma coisa que me pega muito, né? A gente tem um produto, que é o Juntos Somos Mais para Profissionais, que você ajuda a galera que está na ponta mesmo, o pedreiro, o mestre de obras. Então, assim, você conseguir impactar esse público e ver a diferença que você faz na vida deles não tem preço. Então, topei, entrei para fazer a área de Talent Acquisition e Employer Branding. Não existia.
Quantas pessoas tem a empresa?
Hoje nós somos 400. Eu entrei 400. Com 80.
Tá, 400, você entra com 80. E você tem que... Qual que é o maior desafio ali? O que você tem que contratar? Qual que é o público?
Basicamente, tecnologia. A gente fez um plano de guerra, né? Na verdade, não existia área de talent. Eu entrei e comecei a área de talent. Era eu mesma e o Pietro, que era o estagiário. Então, a gente começou a contratar e aí a gente começou a escalar, né? No final do ano passado, a gente já estava aí com umas 200 pessoas e esse ano estourou. A gente recebeu um investimento de 100 milhões e a gente fez um plano de guerra, que são 189 vagas para a gente fechar até novembro. A gente já fechou 121 vagas. Basicamente, tecnologia. Então, tecnologia e produto. Bastante coisa. A gente tem 2 tech recruiters no time e uma analista de recrutamento e seleção para negócios, 2 freelas que tocam tecnologia também e uma estagiária que olha comigo para employer branding. Então, é um time super pequenininho, mas que a gente conseguiu contratar muita gente. Eu acho que é um time muito forte, né? E desafio de recrutar para tecnologia, eu acho que todo mundo sabe, né? Saiu uma matéria na Exame falando sobre o déficit de 70 mil desenvolvedores só nesse ano. Então, é super difícil você conseguir atrair essas pessoas e tudo mais.
Fala uma coisa, 2, na verdade. Você falou do tal do plano de guerra. Acho que isso é todo mundo curioso, inclusive o Winnie e eu aqui queremos saber o que é esse plano de guerra. E provavelmente pegando o gancho nisso, né, você fez uma coisa que 99% da nossa audiência tem o desafio, que é montar uma área do zero, né? Convencer a turma de, né, liderança de, beleza, precisamos de employer branding. Então, provavelmente deve estar atrelado, por isso que eu estou te perguntando, fiz 2 perguntas e uma queria te ouvir como começar a área e o que é o tal do plano de guerra. Conta um pouco das estratégias aí.
Legal. Quando eu entrei, né, eu brinco que eu mirei num recrutamento super diferente, com diversidade. Eu cheguei e tive que fazer formulário de requisição de vagas, porque não existia um processo nem para pedir vaga, sabe? Então, acho que começou daí, e pensando no público que a gente queria atrair. Gente, quem é Juntos Somos Mais na fila do pão, né? Isso há um ano e meio atrás, as pessoas não conheciam. Agora a gente consegue ter mais visibilidade no mercado. Eu falei, gente, sem employer branding não vai dar certo. Eu mostrei o funil, então, de familiaridade, consideração e desejo, antes do recrutamento. Foi a primeira coisa que eu fiz. Falei, gente, não adianta. As pessoas não têm familiaridade com a nossa empresa. Nós não somos conhecidos. Então, se a gente não trabalhar nisso, não adianta eu abordar 1.500 pessoas.
E talvez vocês eram conhecidos como ONG, né? Então, não necessariamente é esse o público que você quer atender, imagina.
Exatamente. É, a gente brinca muito, né, sobre isso. Porque o nome Juntos Somos Mais, na verdade, era um programa de fidelidade que era da Votorantim Cimentos. Então, a gente continuou com esse nome. E a gente não estava conseguindo atrair as pessoas. Então, acho que o primeiro ponto foi fazer um diagnóstico. Falar, gente, as pessoas não conhecem a gente. Não adianta sair recrutando, porque a gente não vai atrair. A gente não vai. Tem Nubank, Loft, Quinto Andar, Creditas, todo mundo recrutando. E o perfil que a gente quer é o mesmo perfil desse profissional, de tecnologia, pelo menos. Então, assim, o que, que a gente vai fazer? Então, acho que todo mundo foi super aberto, a galera da Juntos é muito cabeça aberta, nosso CEO é incrível, ele super topa, assim, as coisas que eu falo, ele super parceiro, acho que o nosso CTO também tem essa pegada, então não foi difícil convencer o time que a gente precisava atuar nessa frente, né, se a gente quisesse crescer na velocidade que a gente está crescendo. Então, acho que até falando um pouco de como que a gente desenvolveu a área de employer branding, né, a gente fez um diagnóstico, a gente definiu personas, a gente criou o nosso EVP, e aí a gente desdobrou em algumas ações que depois eu posso falar um pouco melhor para vocês. E aí, falando do plano de guerra, né, o que, que a gente fez? A gente mapeou todas as nossas iniciativas por BU, que deveriam rolar, né, esse ano, enfim. E a gente fez um planejamento de acordo com a receita que cada uma das iniciativas estava atrelada, né? Então, a gente priorizou iniciativas com maior receita, e aí a gente foi quebrando em meses o recrutamento. Então, em abril a gente recrutou 21 pessoas, em maio a gente recrutou 32. A gente quebrou, sabe, para fazer um recrutamento em ondas, porque se chegassem para a gente e falassem, olha, tem 189 vagas, recrutem. A gente ia entrar em desespero, o time não ia conseguir recrutar ninguém. Então, a gente fez esse plano e está dando super certo. Está bem legal, assim.
Eu queria ouvir mais. Você falou que fez um EVP, que quebrou e tal, algumas mensagens. Enfim, conta um pouco desse processo, que acho que é legal, até porque é um desafio, de novo, de muita gente aí da Employer Branding Brasil.
Legal. A gente contratou uma consultora, né, que ela era da 99 Jobs, então ela era super especialista nessa parte de EB. Ela fez esse diagnóstico, ela levantou, né, os principais atributos, né, para definir as personas, e aí a gente quebrou isso no EVP. Então a gente definiu qual que era o nosso EVP e as nossas ações foram quebradas. Nosso EVP, junto com as personas, foram quebradas em ações. Então, por exemplo, a gente entendeu que o nosso público é um público de tecnologia. Então, o que, que a gente faz? A gente faz Tech Talk, a gente fez o Constru Delas, que é um programa de formação de mulheres em situação de vulnerabilidade social, que a gente está treinando junto com a Gama. Então, são 60 bolsas de estudos para essas meninas aprenderem Python e C#. A gente participa de eventos, então a gente se faz presente na comunidade, né? Esse final de semana a gente vai participar do Heart Conference, que é um evento para desenvolvedores também. A gente vai recrutar durante o evento. A ideia é que a gente contrate aí pelo menos umas 5 pessoas no sábado e no domingo. A gente fez um bot no Discord, que a gente consegue pegar as informações básicas. E aí a gente faz a triagem, recruta. Eu acho que olhando para a tecnologia, né, essas foram as principais frentes que a gente atacou Dentro de casa, a gente olhou muito para a Glassdoor, então a gente tem uma régua de comunicação na jornada do colaborador, que a gente lembra ele, ah, você entrou, avalia a gente no Glassdoor no processo seletivo. Aí depois de 3 meses, no Slack, ele recebe, olha, você já avaliou a gente no Glassdoor? Então, porque faz muita diferença, principalmente para o público de tecnologia, né? Quando eles olham e veem que a gente tem 4.8 de nota, e a maioria dos depoimentos, né, não, é, não sei nem se é esse o jeito certo de falar, mas das avaliações são da galera de tecnologia, eles acabam ficando muito motivados. Então, quando a gente vai fazer uma entrevista, eles falam, cara, eu só vim fazer entrevista porque eu vi a nota de vocês no Glassdoor, que animal, é, quero muito conhecer a galera. A gente tem também, a gente contratou pessoas que são influentes na comunidade. Então, a gente tem o fundador do Front-End Brasil, que está no time, ele acaba fazendo um buzz aí na comunidade, a gente não tem dificuldade nenhuma para atrair front-end. Então, acho que essas foram algumas das ações que a gente quebrou aí, olhando para as nossas personas, que a gente entendeu que são os profissionais de tecnologia, né? Então, os nossos esforços estão aí. Tem o LinkedIn, que a gente acaba fazendo algumas postagens bastante falando sobre cultura, né? A cultura da Juntos, quem somos nós, os nossos ritos, algumas coisas que acontecem. A gente faz algumas enquetes para ver o que a galera quer ouvir. Então, a gente falou de processo seletivo, como ter um perfil campeão. E aí, a gente vai criando engajamento, né? Vai aumentando o engajamento da galera e a gente vai ganhando mais espaço aí no mercado.
E daí, vou pegar aqui um pouco, Caio. Você falou um pouquinho da estrutura do time também, né? Você pode repetir, assim, quantas pessoas tem, como que vocês estão divididos, quem que é a pessoa, tem um foco exclusivo em employer branding, vocês se dividem nesse primeiro momento, qual que é o estágio, se a gente fosse pensar em nível de amadurecimento mesmo, né? Porque, ok, a gente vai evoluindo, não existe nada, a gente começa com várias ações, vai refinando e amadurecendo o EB. Conta um pouquinho dessa estrutura e como que você enxerga o momento que vocês estão relacionados a EB.
Legal. Hoje, na nossa estrutura, é basicamente recrutadores. Employer Branding fica diretamente comigo. Eu fico com a gestão do time de recrutamento e com o Employer Branding. Então, a Ká, que é a nossa estagiária, ela me ajuda muito na parte de operacionalização, né? Então, fazer os posts, pedir peça para o marketing, fazer divulgação, né? E muito em parceria com as lideranças. Então, participação de eventos. Eu tenho o Dani, que é o CTO, que super está engajado e ajuda a gente. Então, a gente vai criando algumas parcerias. Hoje, a gente não tem uma área sou eu, de EB, né? Então, que através dessas parcerias que a gente consegue desdobrar em ações, né? Acho que a gente está numa fase muito embrionária.
Rapidinho, desculpa. Mas para quem está nos ouvindo, acho que esse é um ponto bem importante, né? Assim, você convence a liderança que EB é importante, né? A sua liderança direta. Mas fora isso, você vai trabalhar com várias outras áreas do negócio. Então, como que você consegue, através dessas outras pessoas, dessas outras áreas, escalar? Então, você precisa de tecnologia, mas não é EB só que vai ali, né, e vai ter o esforço e o trabalho diário. Não. O CTO puxa, mapeia os eventos, diz quais são os profissionais que tem que ir lá e palestrar, que temas, que atributos que a gente gostaria de reforçar. Então, tudo conectado. Acho que isso é bem relevante mesmo e fica de mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada.
Imagina. Eu acho que sem a parceria das outras áreas a gente não conseguiria escalar, né? Eu acho que esse é o ponto-chave para quem está começando, né? A gente está começando, nós temos 3 anos, é uma empresa muito nova. A área de talent de EB existe há 1 ano e 5 meses. Então, a gente ainda está engatinhando. Mas eu falo, a gente é pequeno, mas a gente é metido. Então, a gente tenta fazer o que dá aí para ter maior visibilidade no mercado, enfim, engajar mais pessoas.
Uma dúvida. Você é uma empresa que representa outras empresas, digamos assim, certo?
Então,
como é que é isso?
Juntos é muito difícil. Por quê? A gente é o maior ecossistema da construção civil. A gente tem as acionistas por trás, então Votorantim, Tigre e Gerdau. Mas hoje a gente tem 7 BUs, que são produtos completamente diferentes. Então, a gente tem o Juntos Somos Mais para o Varejo, que é um programa de fidelidade. Imagina que um dono de loja compra produtos ou serviços das empresas participantes do programa E aí, com os pontos que ele acumula, ele consegue resgatar coisas para a loja dele. Então, sei lá, um sistema de segurança por câmera, cursos para os balconistas. A gente tem o Juntos Somos Mais para profissionais, que aí a gente está vendo a galera da ponta. Então, é o pedreiro. Imagina que o pedreiro vai lá comprar 10 sacos de cimento por mês. No final de um período de um ano, ele comprou 120 sacos. Com os pontos que ele acumulou, ele consegue resgatar para o material escolar, para o filho dele iniciar o ano letivo. Ou, por exemplo, no começo da pandemia, a gente fez uma parceria com uma empresa de higiene e beleza. A galera resgatou sabonete, álcool gel. A gente recebia foto, depoimento. Chorei horrores, gente. Tinha acabado de entrar na empresa. E é muito emocionante, sabe, você lidar com esse público. Além disso, a gente tem dois marketplaces, um marketplace B2B. Então, a gente conecta diretamente a indústria com o varejista. É um produto novo, então, que tem aí uns 2 anos já, mas que a gente transacionou 7,4 bilhões de reais no último ano, então é bastante coisa, é bem relevante, né, o dinheiro que a gente transaciona. A gente tem um marketplace B2C, e aí a gente está olhando para o cliente final mesmo. A gente tem o kit reforma que eu amo, todo mundo fala que eu vendo kit reforma como se fosse a solução da vida, mas você consegue comprar um banheiro e receber esse banheiro pronto em 10 dias, você vai lá na internet, coloca as dimensões do banheiro, você escolhe tem 3 tipos de piso, 3 tipos de acabamento, 3 tipos de revestimento, itens específicos, né, do banheiro, a gente compra todo o material, a gente leva o profissional, a gente faz a reforma, a gente recolhe o entulho. Tudo isso em 10 dias, sem dor de cabeça, sem ter aquela coisa de ai, comprei material demais, ai, comprei material de menos, ai, o que eu vou fazer com isso? Então é super legal o kit reforma. A gente
muito mais eficiente que o kit onboarding.
Tá vendo?
Uma experiência assim, professora, é pra vida. Pô, adorei. Vou usar isso aí, kit, adorei.
Pode usar, gente, é maravilhoso. Todo mundo que usa ama. Aí a gente comprou o Treader, que é uma plataforma que conecta profissionais de obra, né, de serviços da construção civil, com pessoas que querem fazer algum tipo de manutenção, instalação, e aí vocês conseguem fazer esse contato direto, uma empresa do Rio Grande do Sul. E aí a gente fez a aquisição do Habitíssimo recentemente, da Operação do Brasil, é uma empresa espanhola, né? A gente tem o Somos Mais Inteligência de Mercado, que é uma solução de dados, que é como se fosse uma Nielsen, só que do mercado de construção civil. E eu acho que eu passei por todos os produtos. Deixa eu ver. Juntos Somos Mais Varejo, Profissionais, Marketplace B2B, Marketplace B2C, Treader. Sim, Somos Mais Inteligência de Mercado. Eu acho que é isso, gente.
Não, tá bem vendido, já fez seu...
Ah, já fiz meu jabá.
Não é seu jabá, não. Você já fez a sua descrição aí, tipo... Só falta os porquês, né? Daqui a pouco a gente chega nos porquês trabalhar aí. Mas isso a gente chega no bate-bola, você vai ter sua chance de brilhar como employer brand. Já a gente chega lá, mas como empresa tá super bem vendida. E obrigado pela explicação, é legal, né? A gente sempre aprende mais sobre a empresa, etc. Pergunta que os EBLovers sempre têm, né? E obviamente nem sempre a gente tem a resposta, nem os nossos convidados. Quer dizer, a gente até tem algumas coisas, inclusive o Winnie Fernandes tem vários artigos sobre lá no nosso blog, quando o assunto é métricas, né? Então, pessoal, desde que eu me conheço por Employer Brand, que já tem quase 5 anos, a primeira pergunta, ou a segunda, no máximo, tá, beleza, mas como eu mensuro isso? Tipo, mas eu nunca fiz nada na vida e as pessoas querem já mensurar. Você já tem uma maturidade um pouco melhor. Vou falar que tá bombando, por isso que, de novo, talvez ainda você também não tenha a resposta certa e talvez nem exista. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre mensuração. O que você consegue mostrar de resultado? Que tipo de dashboard? Quais são os indicadores que você olha? Enfim, de novo, no seu dia a dia, tá? Pessoal, não é receita de bolo. É a Dai, nós somos mais na realidade dela, com os desafios dela. Mas, enfim, inspiração para todo mundo agora.
A gente sempre usa, né, como um dos indicadores a nossa nota do Glassdoor. E a gente anota também o número de pessoas que chegam até nós através dessa plataforma. Enfim, não que venham direto, mas que em algum momento da entrevista falam que vieram porque viram a nossa nota do Glassdoor. Outra coisa que a gente vê é o nosso recrutamento passivo, que a gente fala, né? Então, se a gente está sendo assertivo na divulgação das oportunidades. Então, se você consegue fechar uma vaga que você abriu no LinkedIn Recruiter, a gente entende que é um recrutamento passivo, você não tem que fazer hunt. Então, você está sendo assertivo na sua comunicação, você está conseguindo atingir o público que você desenhou, a sua persona está aderente com aquilo que a sua empresa realmente precisa. Então, esse é um outro indicador que a gente usa. A taxa de conversão também no recrutamento. Então, das pessoas que se inscrever, que se inscreveram versus as pessoas que foram entrevistadas e contratadas. E eu acho que é basicamente isso. A gente não tem tantos indicadores de EB. A gente tem também número de eventos que a gente faz em faculdade. A gente acaba considerando participação em eventos de tecnologia. Mas eu acho que são bem simples, assim. A gente está numa fase ainda muito embrionária da área de employer branding, então a gente não tem indicadores tão desenvolvidos aí para acompanhar.
Mas não, com beleza. Certeza você já está ajudando no discurso, né? O recrutamento deve perder bem menos tempo explicando o que é a empresa.
Com certeza.
É, o que você falou, né? Quando você tem um candidato passivo, vem pelo motivo certo, entendeu a tua comunicação, isso para mim é um... É o melhor sinal que a coisa está sendo feita certa, né? Talvez, lógico, tem que ter melhorias, a gente quer aumentar o volume de pessoas que cheguem até a gente, né? Porque é muito mais caro e trabalhoso a gente ter que correr atrás das pessoas. Ainda mais no mundo de tecnologia que está desesperador. E eu queria entender quantas noites você já passou sem dormir pensando nos seus candidatos de tecnologia. Como é que está pensando até em retenção, né? Não só atração, que a gente falou bastante, mas... Como é que estão suas noites de sono quando você pensa naquele seu colaborador que veio com uma cartinha, falou, oh, mas o mercado me procurou, ou agora vou receber em dólar, euro, libra, sei lá o quê. Conta aí como é que está esse sofrimento. Abra seu coração para a gente, Dai.
Gente, está sofrido. Eu vou ser bem sincera com vocês, não está fácil. Assim, eu acho que a Juntos, ela cativa. Eu acho que além da gente ser uma empresa... Nós somos uma startup de gente grande, eu brinco, né? Porque a gente tem por trás da nossa operação empresas muito sólidas, né? Então, eu acho que isso acaba contando. A gente usa as tecnologias mais hypadas do mercado. Então, tudo que tem de mais novo, cultura open source, a gente faz a parte de microserviços, Kubernetes, Docker, tudo isso. Então, as pessoas se motivam muito a trabalhar com a gente, porque querem aprender. Então, as tecnologias, a forma que a gente trabalha é muito bacana. Nosso CTO é uma pessoa incrível, então ele engaja todo mundo. Nosso turnover de tecnologia, ele chama Dani Farias. O nosso turnover é baixíssimo, gente. Se eu contar para vocês, assim, vocês não acreditam. O nosso turnover de tecnologia, ele aumentou agora que começaram essas propostas aí de receber em euro, em dólar, né? Mas o nosso turnover, ele jura em torno de 2%. Então, é bem baixo, assim. As pessoas são bem compradas com o propósito, com os produtos, com a empresa. Eu acho que a gente ganha aí nessa parte de retenção, né? Atração, o que é mais difícil, acho que é pensar de uma forma diferente. Cara, não tá dando para recrutar do jeito normal. Como que a gente vai fazer? Vamos participar da Hard Conference e fazer recrutamento da galera que está no evento. Vamos criar um treinamento para mulheres, já foca na diversidade também, que vão se formar e a gente vai contratar 10 pessoas que vão se formar nesse curso. Então, acho que pensar diferente, sabe? Sair daquela, eu vou fazer um hunting. Por quê? O cara que está trabalhando em tecnologia, ele recebe 20 mensagens por semana de empresas querendo trabalhar, querendo que eles trabalhem lá. Então, isso acaba sendo bem difícil, né? Então, tem que pensar diferente. Cara, todo mundo quer profissional sênior. Será que não faz sentido a gente trazer um profissional mais júnior, treinado dentro de casa? E aí ele assumir uma posição de pleno? A gente ter pessoas que são muito referência técnica nas áreas, né? E aí depois, com essas pessoas que são referência, a gente vai cascateando para a galera que é mais júnior, sabe? Então, tem sido difícil, confesso que nos últimos 2 meses piorou bastante, bastante, tá bem complicado, mas a gente tá conseguindo manter o nosso recrutamento. Né? O mundo voltando. O mundo tá voltando ao normal. Eu acho que aqueceu para todo mundo. Até para negócios, a gente tá sentindo que mudou um pouco, as coisas mudaram. Então, acho que, cara, o importante é você engajar os seus colaboradores. O time de tecnologia gosta de coisa nova, gosta de aprender, gosta de dividir. Aqui a gente tem essa cultura de one-on-one, a gente tem cultura de... A gente fez o Innovation Lab no ano passado, que eram projetos fora do dia a dia, né? Que eles tinham que fazer, tinha premiação, o pessoal adorou, a gente está programando de fazer um hackathon até o final do ano. Então, acho que tudo isso vai engajando a galera e eles vão se sentindo parte, né? A Juntos... proporciona isso. Eu acho que deixa a gente até mais tranquilo como RH, né, como people, porque o nosso turnover é baixo e muitas pessoas chegam e falam, olha, recebi uma outra proposta, mas eu quero ficar na Juntos. Aconteceu essa semana uma pessoa que recebeu uma proposta para ganhar mais do que o dobro, e ele falou, mas eu sou tão feliz aqui que eu não vou aceitar. Aí eu falei, ai meu Deus, te amo, sabe?
Mas deu um recado, falou assim, ó, no próximo ciclo, a minha remuneração, ciclo, né? Mandou
pois
um recado.
É. Aí eu falei, não,
o meu valor é esse.
É, o mercado tá me avaliando assim. É. A gente já fica bem esperto, mas a gente fica com o coração quentinho, sabe, quando isso acontece? Porque é muito mais do que só o dinheiro, é uma carreira, né? E as pessoas que estão com a gente entendem isso também. Então isso é muito bacana.
Não, sensacional. É muito legal você contando várias iniciativas, e é isso que eu gosto de trazer aqui, porque não é que amanhã, então, beleza, ouvi, adorei, vou colocar tudo isso em prática. Não dá, né? Nem se você quisesse muito, né? Se você tivesse um baita time, porque até engajar lideranças, os profissionais de tecnologia, então, CTO, como você comentou, né? É uma coisa que vai indo agora, você está precisando fazer um hackathon e tal. Enfim, são, as coisas vão se encaixando, né? Acho que isso que as pessoas têm muita ansiedade em querer já fazer um monte de coisa e não dá. É um processo de meses, anos, e obviamente quanto mais você faz, mais você aprende. Algumas ações vão dar errado no meio do caminho, com certeza, né? Outras vão aprender e vão falar, pô, isso aqui funcionou muito, muito melhor, né? E vamos reforçar para o próximo ano, vamos pensar diferente, enfim. Então, pessoal, quem estiver assistindo, barra ouvindo a gente aqui, né? Não tenha ansiedade. Ah, mas eu também estou com um monte de tecnologia e tal. Puxa, começa, sabe? Assim, eu sempre falo, tem uma... Equilibra, né? Então... Continua apelando para a consultoria, para a Hunt, etc., tal, para as tuas vagas, mas vai equilibrando para fazer esse trabalho, para eventualmente alguém chegar passivamente e falar assim, nossa, adorei o que você escreve, adorei seu evento, adorei, sei lá, o contato que eu tive com você, me conta mais, eu quero trabalhar para você. Esse é o sonho de todo mundo. E ele não vem de graça, pessoal, né? A gente fala, a gente tem uma roda do Employer Brand, olha, precisa rodar bastante para chegar lá, mas muito legal aí seus, seus comentários, enfim, um pouco da sua experiência aí.
É, Caio, até te dando um exemplo, né? A gente deixa os nossos desafios abertos no GitHub. Já aconteceu de candidatos fazerem o desafio proativamente para receberem o feedback do nosso time técnico. E porque o nosso time técnico é uma referência de mercado. Então, a galera vai ver no GitHub, vai lá, faz o desafio e manda para a gente. A gente fala, ué, mas quem entrevistou esse candidato? Aí... Nas últimas duas vezes, a gente contratou essas pessoas.
Que legal.
Então, isso é muito bacana.
Muito
quando
legal.
Quando isso acontece, a gente fica muito feliz. Muito feliz.
Bata case.
É muito legal.
Não, excelente.
E parece, assim, que a galera de tecnologia aí é uma comunidade muito forte mesmo, né? Que deve ser a galera que consegue movimentar outras pessoas, influenciar outras pessoas. Isso é muito interessante. Vocês parecem dar espaço também, né? Então, não adianta trazer esse público sendo que você não dá essa oportunidade. Então, esse senso de comunidade, ele é forte. Então, através dos eventos, através de código aberto, que é um grande valor, de você conseguir contratar os melhores profissionais. Então, muito do que eles falam, eu não quero entrar aqui para ser o melhor, eu quero trabalhar com os melhores, com as melhores profissionais. Então, esses espaços, vocês têm, né? Então, realmente, procuramos pessoas com esse senso de comunidade forte e damos espaço e ferramentas para que isso aconteça.
Bom.
E agora?
Agora é a hora que a Winnie mais gosta, né? É a hora do que, Winnie?
Ai, gente, eu acho que no futuro. Bate-bola! Uhul!
Bate-bola! Bora lá, Winizeira.
Eu quero ser apresentadora. Alguém me contrata, assim, para um grande evento, eu apresentando. Ai, eu acho que ia me divertir. Eu vou
você
de graça.
Super tem jeito. Super.
Ai, seria... Eu ia me divertir. Fica aí a dica para quem está ouvindo, hein?
Boa.
Bom, então bora para o bate-bola. Naí, dica de leitura.
A regra não tem regra. Vocês já leram? É da Netflix.
É da Netflix, né? Ainda não li, mas todo mundo
recomenda.
Muito
bom. Muito bom. Eu li recentemente, é um livro que é novo, né? Então, super recomendo.
A pessoa que te inspira?
A CEO do Facebook, a Sheryl Sandberg. É uma pessoa que chegou onde chegou, jovem, mulher, numa empresa como o Facebook, né? Que é uma referência. Então, acho que ela é uma pessoa inspiradora.
Que empresa que você tem como referência?
Gente, vocês vão zoar. Eu não vou falar que a Juntos Somos Mais, mas é mais uma Magalu. Eu acho que é uma empresa que ela é uma empresa adaptada, mas que conseguiu se tornar uma empresa nativa, passou por uma transformação digital animal, e hoje ela é o que é, porque ela soube se adaptar de forma rápida e escalar o negócio dela. Então, gosto muito do Magalu, gosto muito da Luiza Trajano também, poderia ser uma inspiração.
Em uma palavra ou frase, porque uma pessoa deveria trabalhar na empresa que você está hoje? Na Juntos
Momento.
Somos Mais.
Momento Employer Branding.
Porque a gente é o melhor dos dois mundos, gente. A gente tem a solidez de empresas tradicionais e a gente tem a cultura de startup. Então, você consegue ter todo o crescimento, a possibilidade de aprender, evoluir, mindset ágil, por trás, com uma operação super sólida, de pessoas que são referência de mercado. Então, eu falo, quando... Eu estou em startup desde 2016, né? Então, eu sempre falei, putz, eu queria uma startup que fosse uma startup mais de gente grande, assim, não tão startup raiz. Então, acho que a Juntos é isso. A Juntos é uma startup de gente grande.
Nossa, eu estou em startup desde 2013, agora que eu tava... pensei aqui. Gente! Eu vou escrever um
Gente livro. Passada!
E para fechar nosso bate-papo, uma frase.
Uma frase difícil, gente, eu juro que eu penei. Pensei numa frase mais ligada para liderança e cultura, né? Então, para onde o líder, para onde for o líder, a cultura da empresa também irá. Então, acho que ter líderes que tenham muito forte os valores da empresa e tudo mais, eu acho que faz com que a cultura da empresa siga esse caminho também. Então, acho que é essa frase.
Maravilha! E tem alguma coisa que a gente não perguntou, que deveria ter perguntado, algo que gostaria de deixar aí?
Não, gente, eu amei, vocês arrasaram, maravilhoso, super feliz do convite que eu recebi, maravilhoso.
E onde as pessoas te acham, né? Deixei seu contato, LinkedIn, rede social, enfim, quem quiser
gente,
saber mais de você.
É muito fácil me achar. Daiune, D-A-I-U-N-E. Se você jogar no Google, eu não tô zoando. Só da Yuni, ele preenche com Fuji. Então, se você quiser me achar, é só escrever da Yuni, não tem erro. E aí tem meu LinkedIn, pode me mandar mensagem, tem dúvida, quer conversar sobre tecnologia, quer participar dos nossos eventos, dos nossos talks. Enfim, o que precisar, o que quiserem, maior prazer conversar, eu adoro essa troca, acho que fiquem 100% à vontade para entrarem em contato comigo.
Maravilha! Incrível. Obrigada aí mais uma vez e conta aí com a gente pro que precisar.
Exatamente.
Um beijo.
Obrigada.
Obrigadão, Dai. Foi incrível. Obrigado pelo papo, pela aula e pelas inspirações. Este foi mais um episódio do EBBcast, um dos 15 maiores podcasts de carreira, recursos humanos e disparado número 1 do Brasil de Employer Branding, com certeza. Até a próxima.
Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.